Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, o Drops que você está prestes a ouvir parte de um local muito específico, o coração. Quem me acompanha há mais tempo, seja aqui no Medievalismo ou em outras iniciativas de história pública digital, sabe o quanto eu aprecio a bibliografia de Jacques Le Goff. O francês foi um dos primeiros, se não o primeiro, historiador a qual eu me apaixonei e, por consequência, despertou em mim um amor pela ciência histórica como um todo. Inclusive, ele foi o primeiro desses monstros da historiografia que tive a oportunidade de dividir a sala quando ele fez uma palestra na USP durante a minha graduação. Outra experiência semelhante tive com Carlos Ginzburg, mas isso é tema para uma outra conversa. Como homenagem para ele, sua obra e sua influência em mim, que inclusive não é privada de críticas e discordâncias, resolvi fazer um breve e delicado perfil biográfico / trajetória intelectual. Espero que vocês gostem e deixem-se contagiar por aquilo que carinhosamente chamam de legofismo cultural. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Considerado um dos mais importantes e influentes historiadores de sua geração, Jacques Le Goff nasceu em Toulon no dia 1 de janeiro de 1924, tendo uma longa e vasta bibliografia. Se especializando em história medieval, segundo algumas entrevistas, ele descobriu a Idade Média ainda durante a infância e adolescência, lendo as obras de Walter Scott, principalmente Ivan Noé. Ao longo de sua carreira acadêmica, ele conseguiu se manter em certo equilíbrio entre os dois principais eixos das visões históricas sobre o medievo, de um lado, os apologistas, e de outro, os detratores da Idade Média. Formado pela École Normale Supérieure, tendo como orientadores Charles Edmond Perrin e Maurice Lombard, Perrin também teve como um dos seus pupilos o também medievalista Georges Duby. Já Lombard era especialista no Islã medieval. Além de seus orientadores, outro historiador que teve grande influência sobre Le Goff foi Marc Bloch, cujo método de investigação histórica teve uma grande influência na obra de Le Goff. Durante a Segunda Guerra, foi convocado pelo Service de Travail Obligatoire, órgão de alistamento obrigatório e deportação de mão de obra francesa para as mais diversas áreas ocupadas pela Alemanha nazista. Em 1945, após uma viagem a Innsbruck, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lhe ofereceu uma bolsa para trabalhar com a história da Tchecoslováquia. Le Goff aceita, aprende tcheco e escreve uma monografia chamada As Origens da Universidade Carolina em Praga em meados do século XIV. Le Goff se apaixona por Praga e acaba aceitando uma posição na Universidade Carolina, trabalhando nela entre 1947 e 1948, apenas saindo do país após o golpe de Praga e a tomada do poder pelo Partido Comunista da Tchecoslováquia. De volta à França, em 1950, ele é aprovado no agregador, exame no qual todo professor precisa se submeter para poder lecionar no ensino superior na França. Sua banca examinadora era composta por Fernand Braudel, seu antigo orientador Maurice Lombard, entre outros nomes. Passa então a fazer parte da École Française de Rome, um instituto de pesquisa em arqueologia, história e outras ciências sociais, e recebe uma vaga para lecionar no Liceu Louis Tillieu, na cidade de Amiens. Porém, percebe que não tinha talento para lecionar e entrou para o CNRS, órgão de fomento à ciência e à pesquisa na França. Pelo CNRS, é enviado para a Universidade de Oxford para ampliar seus estudos. Contudo, não se adapta à Inglaterra e retorna à França e acaba por se instalar na Universidade de Lille, ocupando o cargo de professor assistente. Em 1960, ele consegue um cargo na École Pratique des Hautes Études, cuja seção sétima se tornaria independente e formaria a École des Hautes Études en Sciences Sociales, a EHESS, onde se aproxima muito de Brodel. Antes de partirmos para questões mais historiográficas, precisamos ressaltar que Le Goff cresceu em uma França ocupada pela Alemanha nazista. Isso teve um impacto profundo em sua vida, pois ele mesmo foi um membro da resistência francesa e sempre se interessou muito por política, sendo inclusive militante dentro do Partido Socialista Unido entre 1958 e 1962. Chegou a flertar com o marxismo, porém se afastou dele após a presenciar os eventos de fevereiro de 1948 em Praga. A vivência da guerra, sua função dentro da resistência, era resgatar armas e medicamentos lançados por ingleses via paraquedas. Acabou por influenciar em muito sua visão historiográfica. Para ele, a guerra e outros eventos grandes, históricos, não eram os motores da história, mesmo que podiam acelerar ou retardar os processos históricos. Mas os pequenos eventos, a história vista de baixo, daria uma visão mais profunda e alargada de como a história opera. Continuador da Escola dos Análises, importante revista de história francesa, cujo impacto em renovação na historiografia não pode nunca ser descartado, considerada inclusive por Peter Burke como, entre aspas, a Revolução Francesa da historiografia, Le Goff faz parte da chamada terceira geração da revista, sendo da comissão de direção a partir de 1969. E na terceira geração, ele estava do lado de nomes como Philippe Ariès e Pierre Nora, com quem iria formatar a chamada Nouvelle Histoire, ou a Nova História, nos anos 1970. Para se ter uma dimensão da contribuição dos Annales para a medievalística, a ela podemos filiar nomes como o próprio Le Goff, os já citados Marc Bloch, Georges Duby e Philippe Ariès, além de nomes como Emmanuel Leroy La Durie. Le Goff sucedeu a Brodel na presidência da EHESS, ocupando o cargo entre 1972 e 1977, sendo sucedido por François Fihet. Como já vimos aqui, Le Goff vai ser um importante nome da Nova História, movimento historiográfico que buscava se desassociar dos antigos métodos de investigação, se focando cada vez mais em processos históricos do que fatos e episódios, se aproximando da história cultural, da história das representações, da história vista de baixo e, principalmente, da história das mentalidades, campo no qual Le Goff irá atuar profundamente, além, é claro, da proposição de uma história-problema. Por conta de sua rejeição ao caráter objetivo da história, se focando no subjetivo, a Nova História foi amplamente criticada pelos historiadores marxistas, pois essa abordagem proposta pela Nova História diminuía o papel da luta de classes como força motriz da história. Essa metodologia proposta rejeitava também qualquer forma de história narrativa e a utilização exclusiva de arquivos administrativos como fontes primárias, se afastando assim dos grandes nomes e dos grandes feitos. Ou seja, quando esses historiadores, se afastando das motivações e intenções pessoais das grandes personagens históricas, eles acabam abrindo uma nova gama de investigação, acabando por entender a história mais como um fluxo do que como uma linha entrecortada por rupturas a partir de episódios profundos. E é nessa abordagem que surge um dos temas e legados mais profundos de Le Goff para a historiografia: pensar a temporalidade histórica, ou seja, entender que a história é constituída e escrita por processos que possuem curta, média e longa duração, para muito além de balizas temporais. essa abordagem possui em si uma forte influência de Brodel, um dos primeiros proponentes da chamada longue durée, ou longa duração, proposta em um ensaio de 1969, porém já sendo utilizado por ele no Monumental, O Mediterrâneo e O Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II. Para entender melhor a longa duração, recomendo muito um vídeo apresentado pelos meus amigos do História Pirata, onde eles abordam detalhadamente essa questão. Legoff vai se destacar ao unir a longa duração com a história das mentalidades, onde ele nos mostra que as mentalidades nem sempre acompanham o ritmo do binômio ruptura-continuidade de outros campos ou recortes da historiografia. Para exemplificar isso, podemos pegar como exemplo a Sociedade de Cortes. Apesar de afastada cronologicamente da Idade Média e de suas estruturas mais profundas, ainda apresentava em seu cerne uma mentalidade carregada com as tintas medievais, como, por exemplo, na ideia de que nobres teriam acessos a privilégios que plebeus não possuíam, apesar de legalmente os impeditivos para essa ascensão terem arrefecidos ao longo da Renascença e do período iluminista. Apesar de se afastar dos grandes nomes e grandes feitos da história positivista e romântica, ambas nacionalistas, antes de tudo, e que tiveram uma grande repenetração no ensino de história, Legoff também foi responsável por revitalizar e dar uma nova roupagem a um gênero literário e historiográfico cada vez mais em queda durante todo o século XX, a biografia. A sua contribuição nesse campo foi a biografia de dois importantes nomes da história medieval europeia, Francisco de Assis e do rei francês Luís IX, o Piedoso. Outra contribuição importante de Legoff para a historiografia foi a aproximação da história com a antropologia, fazendo assim usos de métodos antropológicos de investigação para os processos históricos, propondo uma nova abordagem dos objetos e problemas históricos, criando assim a história antropológica ou a antropologia histórica. Sua leitura hoje pode ser considerada um pouco datada. Inclusive, algumas de suas obras envelheceram bem mal, sofrendo críticas, inclusive, de como ele operava as próprias fontes. Porém, é inegável a contribuição legoffiana para a história, a medievalística e a historiografia, sendo um historiador completo que pensou seu objeto, os métodos e teorias de como trabalhar esses objetos. Jacques Legoff morre em 1 de abril de 2014, aos 90 anos, deixando uma vasta obra, sendo um dos autores mais importantes dos últimos 50 anos para a história, sendo leitura obrigatória para estudantes e apreciadores do período medieval. Era isso, meus amores! Espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas indicações bibliográficas que acho mais interessantes e expressivos do Legoff. A lista está lá na postagem no site do Medievalíssimo. Link na descrição, vai lá conferir. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se e no Pix. Todos os links e informações estão na descrição. Antes de irmos, gostaria de pedir para você responder, se não respondeu ainda, a pesquisa de público 2023 do Medievalíssimo. São 5 minutos do seu tempo e essas informações me ajudam muito a entender quem é você, o que você acha do podcast e como eu posso melhorar ele. Vai lá responder. Link na descrição também. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.